kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
Quem mata ou pilota o MRG?
Olha só, Afonso Solano, assim como os Guerreiros Imortais, esse programa vem ao ar toda quarta-feira, ininterruptamente, olha aí.
Isso, apesar de muita gente querer a nossa cabeça, Didi, completando olha aqui a alegoria. Mas essa notícia, como é a mais quente do dia, a gente faz que nem o João Kleber, a gente deixa ela pro final.
É verdade, é verdade. Mas antes da gente entrar nas notícias, o que é o Matopilota, Afonso Solano?
O Matopilota, pra você que tá chegando agora aqui no Matando Robô Gigante, é quando a gente julga. Nós temos essa coisa do nerd dizer se é bom, eu piloto, mano. Se é uma porcaria, eu não aprovo, eu mato. Essencialmente é isso.
Para a primeira notícia aqui, Afonso Solano, vamos começar veloz. Vamos começar de maneira rápida, meio furiosa, inclusive.
Vamos.
Porque Velozes e Furiosos, né? Aquela, uma das maiores franquias da história do cinema, acredite se quiser.
Pois é.
De acordo com a galera do Omelete, é a sétima maior franquia da história do cinema.
Caramba, o que, que isso, diz sobre o cinema pra você?
Isso diz que carros sempre foram legais.
É verdade. Todo mundo gosta de carro.
O Afonso fica deixando essas paradas pra querer dar porrada no cinema, falando que o cinema tá uma merda, caralho. Mas. É um filho
não,
da puta.
Tô zoando. Eu nem sou dessa galera que acha que o cinema todo tá uma merda. Eu só acho que tem mais merda porque tem mais espaço hoje pra gente ver coisa.
Pois é, tem esse ponto também. Mas, ó, qual é a parada? O Jean-Claude Van Damme tinha sido sondado para adentrar, né, para fazer parte desta franquia lá do Vin Diesel, ser um dos personagens que participam, como vários outros atores, grandes atores, já participaram, né? A gente tem aí, eventualmente, grandes nomes entrando. A gente tem uma participante que é, puta, pra mim, uma das melhores atrizes do cinema, que é a Morgan... Vou falar Mortícia, nada a ver.
Errou.
Que é a Mortícia, pô. Mãe da Wandinha. Não, deixa aí, deixa aí, criança. Quem que você tava pensando? Que é a...
Eu tô pensando na Charlize Theron.
Porra, Charlize, tá. Charlize e Mortícia, consigo ver o cérebro se confundindo. Achei que o seu salário era a Michelle, né? Michelle Rodrigues tava lá no começo do...
Pois é, mas a Michelle, eu gosto da Michelle Rodrigues, mas eu tenho consciência que a Michelle Rodrigues, ela não é uma das grandes atrizes, assim. Ela não é reconhecida.
E o Jean-Claude Van Damme é um grande ator.
Também não. Mas aí que tá. O Jean-Claude Van Damme, ele tem uma história... Pô, tá. Vem dos anos 80, de filme de ação e o caralho, tanto que já fez participação nos Mercenários do Sly, né, do Stallone.
É verdade.
Total. Inclusive, olha, faço uma recomendação aqui, nós fizemos lá no canal de YouTube do Matando Robô Gigante, que se você que tá escutando a gente não acompanha, você tá perdendo um conteúdo muito divertido, muito engraçado. A gente fez recentemente, Didi, um programa sobre tanto os maiores brucutus do cinema, uma coisa meio assim de a gente eleger, quanto as maiores brucutoas, né, as grandes atrizes de ação, e a gente defendeu lá nossa querida Michelle Rodrigues, uma turma, uma galera aí, porradaria.
Muita gente, muita gente. E, cara, mas o que que aconteceu em Velozes e Furiosos que o Jean-Claude Van Damme tava aí falando? Deu parada é o seguinte, cara. O Jean-Claude Van Damme tava meio que indo pra fazer uma participação, né? Tava se organizando, produção já conversando, agentes deles todos se organizando pra fechar esse contrato aí e ele entrar na franquia. Quando o Vin Diesel, sem mais nem menos, sem justificativa, virou pra galera e falou assim, ó, esse cara aí não. E vetou a participação do Van Damme, cara.
Está cancelada.
No Velozes e Furiosos, cara. E aí eu te pergunto, Afonso Solano. Você mata ou pilota esse veto do Vin Diesel aí em cima do Van Damme, cara?
Cara, é engraçado, porque eu não acompanho Velozes e Furiosos como você e o Betão. No entanto, eu sei que eles foram migrando pra uma espécie de mercenários da velocidade, né? Uhum. Tem lá o The Rock. Não, o Jason Statham também, que fez um Velozes e Furiosos aí.
Vários, ele tá direto. Ele participa diretaço.
Pois é, então assim, os fortões, né? O brucutus aí, astros de ação, começaram a permear a parada. Tudo bem que o primeiro tinha lá o próprio Vin Diesel, aquele outro negão que esse cara é bonitão também, forte pra caralho. Ele tá no Transformers também.
O Tyrese Gibson. Porra, ele é muito legal, cara.
Tyrese Gibson. Muito legal, porra, esse cara é mó barato, é divertido e tal.
Esse maluco tem um carisma, tipo, homérico. Muito maneiro, cara.
Ele parece ser um cara muito divertido. Mas ele foi ficando mais e mais homens fortes, né? Que é aquela coisa, né? Tipo, velocidade, ó. petróleo, homens fazendo força e tal. E aí, quer dizer, o Van Damme é um 60, ele já tá com 60, né? 60ão, é a galera lá do Stallone, do Schwarza e tal.
O Vin Diesel também não tá muito atrás não, cara. O Vin Diesel, se eu não me engano, ele tá com seus 50 e blau.
50, né? Pois é. E aí, cara, eu realmente pensaria que seria uma adição interessante. Será que o Vin Diesel ficou pensando que ia ficar muito parecido com o Mercenários? Que o Van Damme, ele foi lá o Villain, né?
É, Le Villain, né?
Le Villain.
É muito bom.
Ele foi o bandido e tal.
Pois é, cara, ó, até o momento da gravação desse programa, a gente não tem aqui informação, a gente procurou pra saber o que poderia ter acontecido, cara. Qual é dessa birra, desse veto, o que gerou essa parada?
É.
Eu me pergunto se isso não foi uma jogada de marketing, né, também.
Ah, é. Porque o Vin Diesel brigou lá com o The Rock, lembra aquela treta que rolou e tal? O The Rock indicou publicamente que foi difícil trabalhar com o Vin Diesel, caralho. Depois o Vin Diesel foi lá publicamente e falou também que, não, vamos fazer as pazes, cara, o Velozes e Furiosos precisa de você e tal. Então, assim, indica talvez uma coisa de ego, né, do Vin Diesel. Será que o cara não gosta de trabalhar com as pessoas que talvez ele sinta que vão ofuscá-lo, né?
Porra, mas aí, isso pra cima do Van Damme? Você acha que o Vin Diesel estava preocupado do Van Damme ofuscar o brilho dele? Cara, ele botou já a Charlize Theron, como a gente já falou, o Scott Eastwood, pô, filho do...
Do Clint, pô.
Do Clint Eastwood, né? Cara, tem muita gente que já participou de alguma maneira do filme. O próprio The Rock, que você citou, né? O Jason Statham e tal, que são atores atualmente com muito mais relevância do que o Van Damme. E, porra, pra mim eu fico, sei lá, cara, eu não sei pra onde ir, não sei qual o caminho que ele ficou.
Qual foi o motivo, né?
Porque seria uma adição maneira. Afonso, vamos começar aqui a fazer uma tretinha, ó. O Mel Gibson, ele não participou de Velozes e Furiosos, né? Mas já esteve em Mercenários, já fez aí John Wick, ele participou do Continental, né? The Continental, série de ação.
Ah, nem sabia. É mesmo?
É.
Continental é legal?
Cara, eu gostei. É uma outra proposta do que a gente vê dos filmes do John Wick, né? Ele é mais profundo, assim, né? Tem um outro pacing, mas é uma série muito legal. Principalmente pra quem gosta desse universo criado ali com o John Wick, bem legal.
É porque eu vi o John Wick 4 ontem e achei bem fraco.
Sério, cara? Fiquei,
puta, que porcaria.
Porra, cara.
Até cena do Corra que a Polícia Vem Aí tem, cara. Eles atirando um do lado, outro assim, nos carros passando.
Tem umas cenas que são...
Porra!
São meio desnecessárias.
É. Não, assim, a ação é incrível. Ação é incrível, homenagens ao videogame, porra, Hong Kong Massacre, tem porra toda. Agora, a história não faz sentido nenhum, forçado demais. É o cara cego lá, de superpoderes.
Rápido, cara, a história meio que nunca fez, né?
Não, mas porra, no mínimo tinha um porquê, ele tá avançando, ele tava sempre devendo alguma coisa. Agora, cheio de Deus Ex Machina, refaz coisa que antes, puta, não funcionou pra mim. Por isso que eu fiquei meio assim no Continental. Mas o Mel Gibson estando nesses filmes aí, o que que isso faz esse paralelo pra você?
Pois é, eu me pergunto se o Vin Diesel, ele fez esse bloco por causa da participação dos Mercenários. Porque bem ou mal, como você disse, né? Os Mercenários, ele é uma ação do Stallone pra trazer a galera, os brucutus e o caralho pra esses filmes de porradaria, tiroteio e tal, não sei o quê. Aqui o Vin Diesel, ele vai mais pra linha do carro, né? Tudo é com carro, não sei o quê. Também, não, eu não acho que é um filme de porradaria, de soco, tiro, caralho. Ele é um filme de ação frenético, e isso é.
Entendo.
Mas ele não tem esse peso brucutu tão agressivo quanto dos Mercenários tem. Será que ele tá querendo fazer uma divisão?
Talvez ele tenha pensado que iam fazer comparações imediatas. Ah, vai virar o Mercenários de carro. E aí ele segurou a onda, né? Não sei. Mas em termos de se combina ou não, eu vou te falar que eu até mato, cara. Em termos artísticos, eu não vejo o Van Damme como um cara associado a filme de carro veloz. Eu vejo ele filme de porradaria mesmo, né?
Entendi.
O único filme que eu lembro de algum carro dele é aquele que ele tá sendo perseguido, é tipo um Manhunt, assim, que ele tá com o cabelo comprido, tem um carro estacionado lá, ele usa o carro pra dar porrada no cara, enfim.
Ah, O Alvo.
O Alvo, é, esse filme é legal.
Porra, tem essa cena que ele vai por cima, assim, dá um chute no capacete, cara, essa cena é foda. Eu acho que é O Alvo, né, cara? É meio que um...
Eu acho que é.
Battle Royale ali numa ilha de uns ricos que vão caçar umas pessoas ali e tal.
Esse filme é legal, gente, é, quer dizer, era legal, acho que a última vez que eu vi eu tinha 16 anos, mas...
É, bem antigo. Olha, eu acho que combina, tá? Eu acho que o Vin Diesel faz sentido do Vin Diesel estar ali pelo que ele representa, né? Porque provavelmente ele entraria dentro da produção como um vilão, eu acredito.
Vai ficar igual o Mercenário mesmo.
Pois é, e aí teria esse problema dessa comparação. Eu de cabeça, cara, eu tô até tentando buscar alguma coisa aqui, eu vi um outro ator que questionou sobre isso também, que foi o Kurt Russell. O Kurt Russell participou do Velozes e Furiosos, né? E ele foi perguntado sobre a possibilidade de entrar nos Mercenários e ele até faz uma comparação, né, cara? cara.
Tá vendo?
É, entre as duas coisas, se essas coisas se chocariam.
Isso. É, deve ter sido isso aí.
Pois é, vamos ver.
De braguinha de filmes rápidos agora para filmes lentos.
Opa!
Veja só o que está acontecendo. O novo filme de Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores. Sim. Tem 3 horas e 300 mil minutos. As pessoas estão dizendo 3 horas e meia, mais ou menos, tá? 3 horas e 20 e pouco e tal. E aí o que acontece? Alguns cinemas decidiram colocar, passar o filme com um intervalo de 6 a 15 minutos. Cada cinema ali escolheu um tempo aqui, entre 6 e 15 minutos, por iniciativa própria, ou seja, botaram ali, ó, pausa no filme pra você fazer o seu xixi, no meio dessas 3 horas e meia você vai fazer um xixi, vai beber água e volta pra cá. E aí, a Apple e a Paramount, né, responsáveis pela produção, entraram em contato com os cinemas e falaram, olha, não pode fazer isso. O filme foi feito pra ser exibido direto, sem intervalo, e vocês não podem fazer isso, tá no contrato e tal. Eu quero saber de você se você mata ou pilota os estúdios proibindo os cinemas de inserirem esses intervalos.
Cara, isso pra mim vai um pouco rápido, tá? Eu piloto essa proibição dos estúdios, tá? Pelo simples motivo de que o filme não foi pensado pra ter uma pausa, um intermission. A gente recentemente até comentou por alto sobre isso, né?
É.
Sobre essa questão dos intermissions, que antigamente era uma coisa muito comum de se acontecer nos cinemas e que vinha do teatro e tal.
Uhum.
Mas nesse caso específico, cara, eu acho que é, sim, importante os estúdios baterem o pé e falar essa porra não. Porque, cara, eles estão dando na mão dos cinemas a possibilidade deles pausarem o filme em qualquer momento que o dono do cinema quiser.
É, boa. Bem pontuado, cara.
Sabe qual
é?
Ele não foi pensado artisticamente pra ter essa pausa. Ó, imagina Noviça Rebelde, né? Tem dois momentos, que é o momento em que tá tendo o surgimento dos nazistas, não sei o que, aquela porra se torna uma coisa perigosa na trama, pausa, e aí quando o filme volta, você tá na outra levada.
Sim.
Você já tá num outro momento do filme. É uma pausa muito interessante.
Uma separação de atos, né?
Exato, cara. Até de momento narrativo ali, né? Essa pausa da Noviça Rebelde, ela é muito interessante porque ela é trabalhada pensando no roteiro, na construção daquele mundo ali.
Você acha que pelo menos eles deveriam, os estúdios, falar assim, olha, se vocês quiserem botar uma pausa, botem nesse ponto aqui. Coisa meio assim.
Cara, eu acho que isso seria uma segurança para os estúdios. Agora, pensando nos cinemas, é muito jogo pro cinema, cara, fazer com que a galera saia no meio do filme para ir fazer um xixi, comprar um refrigerante, comprar pipoca.
É mesmo.
É mais do que conhecido, que a gente sabe que a grande parte do lucro dos cinemas vem da sua bomboniere, né?
Bomboniere.
Então, porra, se os caras conseguem fazer um intermission ali no meio de um filme grande, mais uma vez eles estão realimentando essa venda, né? Eles estão ganhando um dinheiro a mais ali que não era esperado, saca? Então, assim, eu acho que, será que filmes grandes, como 3 horas e meia, é um sinônimo de filme que precisa de um intervalo pra galera poder esticar a perna?
É.
Qual é o limite desse, qual o tamanho mínimo pra você botar uma propaganda, sabe?
É, eu lembro que nessa discussão que a gente passou rapidinho, recente, né? Até eu citei o Ben-Hur, que tem um intervalão também no meio, que é um filme imenso.
Enorme, gigante!
É, eu trouxe aquela frase do Hitchcock, né? De que ele achava que a duração perfeita de um filme é o tempo da sua bexiga encher.
Cara, essa frase foi muito boa, não conhecia não, cara.
Eu acho, porra, genial essa frase do cara e, cara, isso é uma coisa que me irrita quando eu tô vendo um filme longo no cinema, eu bebo muita água. E aí, eu vou ficar com vontade de fazer xixi depois de 2 horas e meia parado ali, ainda mais, como você falou, tá tomando, eu não gosto de tomar refrigerante, mas tomo um mate, uma aguinha e tal. Porra, brother, e aí eu sou obrigado a sair do cinema ou comprar uma fralda, entendeu? Porque eu não vou ficar ali doendo a minha barriga, porque, ah, não, vou... E aí eu sempre perco, o quê? 4 minutos, 5 minutos do filme, aí fica aquele jogo assim, tipo, ih, peraí, acho que agora não vai acontecer nada. Ih, não, peraí, esse cara entrou, essa mulher falou uma parada, agora, aí você sai correndo, faz xixi correndo e tal, e porra, te desconecta do filme, né? Então eu gostaria que filmes que tem mais de 2 horas e meia tivessem, sim, uma pausa. Ao mesmo tempo que eu concordo contigo que se deixar na mão do cinema, pô, o cara pode pausar no meio de uma cena de ação, sei lá, um diálogo, faz qualquer porra, né? Mal feito.
Então a gente pilota esse veto das produtoras, né? De impedirem os cinemas de botarem propaganda, botarem intervalo aonde eles quiserem.
É, ainda que corra o risco de eu perder 5 minutos do seu filme aí, porque você fez um filme de 3 horas e meia, Scorsese. Didi Braguinha, antes de seguirmos, eu vou fazer um pedido aqui ao pessoal que tá escutando a gente. É muito fácil, galera, vocês ajudarem o Matando Robôs Gigantes a continuar a crescer. Basta você dar 5 estrelinhas para o MRG aqui em cima, aqui no aplicativo do Spotify, não, Didi?
É verdade. É só você chegar ali em cima no seu aplicativo, clicar nas estrelinhas que você vai classificar a gente. E também não deixe de seguir a gente aqui no Spotify, né? E compartilhar caso você tenha gostado do programa.
Didi, deixa eu fazer aqui um convite agora pro pessoal de Porto Alegre.
Opa!
Se quiser dar um abraço em Afonso Solano, em Dudu Spor. Olha essa dupla aí dinâmica da literatura biruta, de fantasia histórica. Eu vou começar a chamar a nossa literatura de literatura biruta. O que você acha?
Eu acho bom. Eu acho que literatura biruta não tem muito a ver com o do Eduardo Spor. Tem mais
não.
a ver com a tua.
Achei ofensivo.
Talvez. É, olha só, eu e o Dudu estaremos junto com outro autor, o Gilson da Cunha, no dia 4 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre.
Opa!
Didi Braguinha, exatamente, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, com aquela nossa palestra sobre criação e recriação de mundos. Depois tem bate-papo, depois tem autógrafo com todo mundo. Então, pessoal de Porto Alegre, dia 4 de novembro, que agora é esse sábado,
Sabatão.
Feira do Livro de Porto Alegre, às 17 horas. Só falar com a gente nas redes sociais, Didi.
Olha só, que maravilha, então, bota na agenda. Afonso Solano, queridos ouvintes, olha lá. Essa notícia ela não é 100% nova, porque ela já foi dada há algum tempo, né? Esse aviso de que teremos um Highlander novo.
É.
Mas a gente não se aprofundou nesse tópico. A gente não discutiu. A gente não matou ou pilotou.
Exato.
Esse casting, né? Essa parada. Mas...
E sempre que aparece um Henry Cavill, queremos ir fundo em Henry Cavill. Não sei de vocês, mas...
É lindo. Muito bonito.
Pois é, sempre bom. Pelo menos visualmente prazeroso, né?
É.
Mas olha só, foi anunciado já há algum tempo que ia rolar um reboot de Highlander, né? Highlander, aquele clássico filme dos guerreiros imortais que só pereciam, só morriam quando suas cabeças eram arrancadas de seu corpo.
Isso aí.
E saiu esse anúncio que ia ter esse reboot. E o reboot seria com o Henry Cavill, cara, o nosso bruxeiro, né? O Superman, e, porra, esse cara aí que tá na boca de todo mundo quer botar na boca também. E a parada é a seguinte, cara. Ele tá anunciado, ele vai ser dirigido pelo mesmo diretor, que é o Chad Stahelski. Eu não sei se eu falei correto, mas espero que sim. O diretor de John Wick. Né?
Sim,
e ele, o próprio Chad, ele disse que esse filme novo do Highlander vai ser uma espécie de John Wick com espadas. E aqui vem o nosso mata ou pilota. Afonso Solano, você mata ou pilota um reboot de Highlander com o Henry Cavill?
Pois é, e vou emendar aqui também com o diretor de um filme que eu acabei de criticar.
Pois é, falou mal pra caralho.
Né? Do John Wick 4. Mas os outros John Wick, assim, falei mal do roteiro. A direção eu achei fantástica e tal.
Fotografia muito boa, né, cara?
A fotografia sacanagem do John Wick 4. É que depois eu me liguei, eu fui atrás, né, da produção, ele é o único John Wick que não tem o envolvimento do roteirista do primeiro, que é considerado o criador de John Wick.
Ah, então,
pode ser que isso tenha ali influenciado. Tá? Mas o Chad, o cara sabe iluminar, o cara sabe dirigir cena de ação. E, olha, apesar de a gente guardar do Henry Cavill e tal, mas volta e meia a gente lembra que ele tá um pouco saturado. Isso é sempre perigoso, né, pro artista. E eu acho que além de uma saturação, o cara vai interpretar um espadachim, né, que nem o Witcher. Acabou de sair do Witcher pra fazer lá o Warhammer. E aí agora vai ser o Highlander. Aí é aquela coisa de typecasting que eu acho que é um pouco complicado. Agora, um reboot, cara, eu super pilotei na época que a gente... Eu acho que eu pilotei na época que a gente comentou. Acho que é um conceito muito legal da imortalidade, né? Abri aqui esse programa cantando a música do Queen, por Fred Mercury.
Uhum.
Porque ele era uma série que não... Uma série de filmes, teve até série de televisão, que ela... Essa questão mesmo, quem quer viver para sempre, né? O que acontece com a pessoa que é eterna, e no caso ele nem sabia exatamente por que ele era eterno, ele só tinha esse anseio de buscar, ele quer ser um e tal, essa coisa mágica que existe, um treina o outro, mas eles no final sabem que vão ter que lutar. Tinha ali um paradoxo, um drama muito interessante que, se for bem trabalhado, eu acho que pode ficar bem, bem legal. Agora, eu gostaria de alguém mais ator, sabe? Tanto essa coisa do typecasting que eu falei, quanto alguém que fosse mais ator pra talvez trazer esse peso, cara, do Highlander.
Mas assim, lembrando que ele vai fazer o Highlander provavelmente substituindo o Christopher Lambert.
Christopher Lambert,
E o Christopher Lambert, você acha que ele teve uma profundidade ali suficiente pra entregar o personagem? O que você tá comparando seria mais ou menos isso. O Henry Cavill, ele não teria, talvez, o acting do Christopher Lambert pra entregar o que o personagem precisa.
Cara, eu vou te falar que eu nem acho o Christopher Lambert um ator assim...
É, eu perguntei porque eu também não acho ele fodão.
É, não é, não é um Dustin Hoffman, não é um Daniel Day-Lewis.
É. Sacou?
Não é esse cara. É, mas fez filmes bons, o Tarzan dele é muito bom, você lembra? Do Greystoke?
Não lembro, cara, não Porra, lembro. Lembro sim, é muito bom. É muito bom.
Greystoke, a lenda de Tarzan.
Uai, o Hayden que ele faz de Mortal Kombat também, né?
Ah, é ruim. Ele fica dando aquela risada. You fight for me.
Ó, mas lembrando que no Highlander 1, o peso do filme, ele sobrecaiu muito nas costas do Sean Connery, assim, nessa questão do ator de nome. É, tudo bem que a gente tinha um vilão puta.
Foda também.
Maravilhoso, que era, se não me engano, era o Biff, né? De volta pro futuro.
Não, é um cara que parece. Esse cara, ele parece o Biff. Ele, inclusive, está no John Wick 4. Ele é o senhorzinho lá.
Ah, é?
Que ajuda a organizar o duelo final de chapéu e tal. Esqueci o nome dele.
É verdade! Caraca! Ele mesmo, pode crer.
É, ele é o Krogan no primeiro Highlander, né? Um cara malucão.
Uma espada maneiríssima, cara. Espada
é, esse ator é foda, ele já fez até videogame, ele fez aquele jogo dos androides que a gente gosta, Human, Beyond
Detroit,
Human.
Detroit Become Human,
ele é um policial. Esse cara é muito bom, esse ator, sempre fez vilão e tal, mas, cara, realmente, você puxou o Sean Connery, né? O Sean Connery é quem carrega o primeiro Highlander, poxa, o momento dele ali é foda, mas eu gostaria de alguém melhor que o Christopher Lambert e melhor que o Henry Cavill pra fazer esse papel. Então, assim...
Quem tu contrai? Então tu mata, né? Mas antes de você só passar, quem você chamaria nesse lugar de guerreiro imortal?
É, porque em termos de ação, você treina a pessoa. O próprio Keanu Reeves, né? O cara treinou pra caralho, ele sabe, fica lutando, fica bonito ali e tal. Agora, uma pessoa com peso hoje em dia... Puta, cara, sei lá. Agora de cabeça...
É difícil, né?
É,
Mas eu acho difícil também, porque ele, por mais que ele possa treinar, qualquer ator possa treinar pra fazer uma entrega da ação necessária do Highlander, eu acho que ao mesmo tempo, o ator, ele precisa ter algum conforto com o filme de ação. Ele precisa ter uma parte física que seja bonita, ele se mexer bonito, né? Ele tem que ter esse relacionamento bom aí com filmes de ação.
É...
Olha, cara, eu, apesar de ter esse passado, Afonso, a gente acabou de sair de Witcher, né? Ele acabou de sair dessa parada, ele tem aí, tá muito marcado, eu concordo pra caralho com você, mas eu acho que ele ainda é um nome forte que talvez traga aí a franquia pra um novo caminho, pra um novo revival, sabe? A gente teve,
sim,
no passado lá uma continuação de Highlander, não lembro nem se a gente teve mais do que dois, eu lembro do primeiro e do segundo. O segundo já foi triste, depois a gente teve aí a série, e a série, por mais que tenha muita gente que goste da série, tenha curtido a série, nunca me pegou. Ela nunca me trouxe pra aquele universo como o filme me trazia, o primeiro filme me trazia.
Uhum.
Então, assim, eu realmente não sei, cara. Eu não sei, assim, se essas questões que você colocou impossibilitariam o Cavill de permanecer. Porque eu acho que o nome dele fala muito para trazer muito dinheiro pra parada, sabe? E ele vai fazer a entrega. A gente sabe que ele vai fazer uma entrega boa, né? Nem, antes até dele ter feito o Superman ou dele ter feito o The Witcher, ele fez aquele filme Imortais, que eu gostei muito de Imortais.
Sim. Você gostou. É um filme interessante, cara. E lembrando que, assim, o lance do Highlander, né, em termos de ator, é o bom que seja uma pessoa de origem escocesa, né? Daí que vem Highlands. Senão a gente...
Mais ou menos, cara. Aí depende muito de qual foco que eles vão dar da parada. Porque, assim, o Christopher Lambert, ele era de um país.
Ele era
o
francês,
Sean
não era?
Connery, ele era de outro. Sabe qual é?
É, mas o Sean Connery, ele faz um espanhol, eu acho, no filme.
Pois é, uma parada dessa.
Né?
E eles são a Escócia, se não me engano. Tanto que ele tá de kilt, né?
É.
E o Christopher Lambert é escocês.
Exatamente. Ele interpreta um escocês ali, ainda que o ator seja franco-estadunidense. Como eu falei, ele tem um pé ali na França. Mas eu tô dizendo isso porque, assim, tem um monte de ator, porra, chinês,
porra,
negro.
Não. Aí, sabe pra onde eu iria? Eu tava indo por esse caminho porque eu achava que a gente tinha que fazer uma parada na Mongólia, mano. Imagina um Highlander numa planície colossal, os caras montados a cavalo, sabe qual é?
E eles, foda.
Porra, guerreiros inacreditáveis.
É, eu acho foda. Inclusive, o filme estabelece que, assim, o Highlander é o protagonista, por isso que ele é chamado Highlander.
Uhum.
O nome, os imortais não são Highlanders, é o que o Diogo tá falando. Tem um imortal, ele pode ser espanhol, pode ser chinês, pode ser africano, brasileiro, tanto faz. É, mas é porque no caso o cara, ele era um Highlander, né? Ele era das terras altas.
Ele era da
Escócia, ali. Né? Uhum. Só se mudasse, teria que mudar um nome do... Talvez chamasse, sei lá, The Immortals, sacou? Uma porra
dessa. Não, mas
dessa.
Ele poderia ser Highlander, mas teria que mudar o nome do protagonista. Ah, tá. No,
é uma coisa que eu vou fazer um Highlander chinês, entendeu?
Porra, seria foda!
Mas isso que eu tô falando, assim, é foda. Você pode
cheio de Wairifu. E, cara, Afonso, imagina!
Eu sei, cara.
É infinito as possibilidades de um Highlander chinês.
Eu também acho. Só que você... O nome Highlander é uma pessoa que veio daquela área do mundo. Aí você bota um chinês, não faz sentido nenhum, entendeu? Agora você fazer um filme sobre um grande mestre do Kung Fu e botar um britânico pra interpretar. Você fala, peraí, tá louco isso aqui.
Tudo bem, mas eu aí, ó, nesse cara, eu concordo com o que você tá falando, eu entendo o que você tá falando. Highlanders era o nome de um grupo de pessoas da Escócia.
Isso aí.
Eles eram os Highlanders.
É.
Os que moravam nas terras altas, se eu não me engano.
Exatamente.
Eu entendo, só que esse nome Highlanders, eu acho que ele já deixou de ter essa propriedade geográfica, geopolítica, que a franquia, ela pedia, sabe qual é? Porque o próprio Highlander 2, tudo bem que ainda era com o Christopher Lambert, né? Com o mesmo personagem, que eu esqueci o nome dele, Conor McCloud.
Sim.
Minha única preocupação é, ele não teria problema de se chamar Highlander, porque eu já entendi que isso aqui é o conceito como um todo, né? É o nome desse tipo, dessa história, dessa franquia, tipo Senhor dos Anéis. Você tem o Hobbit e tal, não sei o quê, que é no mesmo universo, mas o Senhor dos Anéis, sabe, é meio que essa porra. Agora, o que não pode se chamar é Conor McCloud. O cara não pode chamar Conor McCloud.
Pois é, bota um, sei lá, o cara é argentino, o nome dele é Conor McCloud. Esse, pô, um ator...
Mas esse, pra mim, é um problema maior. Valeu. Tipo, aí o chinês que for interpretar esse protagonista que tá no filme que você tá propondo do Highlander na China, ele tem um outro nome, mas ele é um Highlander. Sabe qual é aspas aqui?
Entendi, você tá... É, porque você tá pegando o Highlander como o nome desses seres, é o que eu falei.
Isso.
Não é isso. É porque não é, né? Mas o nome deles é outro.
É, eu entendo. Você tá certo. É porque pra mim isso tá tão...
Ele transcendeu, né? O nome transcendeu é...
É, cara. Transcendeu pra caralho que eu não vejo mais um bloqueio, um problema nessa porra.
Não, se bem que... E é uma coisa que tem um fundamento, porque a gente chamava o personagem do Sean Connery de um Highlander. Ah, esse Highlander espanhol. Não faz sentido nenhum. Né? Tipo, então realmente confunde, você tem razão, é confuso. E quando a gente era criança, a gente não entendia direito o que era isso, né? A gente achava
porra
que era.
Porra nenhuma. Eu só vou ser muito honesto, Afonso. Eu só parei pra pensar que ele era um Highlander, que é um local. Quase que ele veio das Highlands.
Sim.
Né? Agora que você comentou, porque eu nunca tinha pensado nisso. Nunca.